Olá! Olá, pessoas! Boa noite, bem-vindos. Começando 2023 com mais um Pela Lente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo hoje, tá, galera? Que assim, nitidamente estou sem foco, embora esteja tudo correto aqui, aparentemente, tecnicamente, mas eu vou vendo o que que a gente consegue resolver isso aqui durante. Meu fone de ouvido, para vocês me ouvirem melhor aqui, ouvir vocês, também perdi. Caos, o caos está acontecendo. 2023 começou com tudo. Caos e comigo, caos no Brasil, caos em todo lugar. Mas a gente vai centrar aqui, fazer um namastê, um negócio, e a gente vai hoje falar de livro, falar de literatura, vamos conversar bastante. Antes, eu queria lembrar vocês que aqui na descrição tem meu Pix para quem quiser ajudar na produção de conteúdo. Lembrando que aqui é tudo 100% independente, não tem marca nenhuma, nem dinheiro do YouTube estou recebendo, então quem quiser ajudar será sempre muito bem-vindo. Tem também minhas redes sociais para acompanhar aí tudo que eu tô falando. Eu sou meio frenética, negócio de Twitter, Instagram, Big Brother, Caos no Brasil, a política, tudo ao mesmo tempo agora. Então, quem quiser acompanhar lá também, será também muito bem-vindo. Gente, eu tô nervosíssima com essa falta de foco, que eu já apertei, foi tudo aqui. Vamos lá. Seguinte, hoje é dia de conversar com Virgínia Pagliarin, que ela é autora do livro Um Mundo de Cores. A narrativa dessa história apresenta a Camila, que é uma jovem brasileira que termina um namoro de longa duração porque ela não se sentia confortável em manter relações sexuais. Desde o início, a personagem ressalta: não tem nenhum problema com o ex-namorado dela. Pelo contrário, ele é o homem ideal para muitas mulheres. Mas ela precisa priorizar as suas vontades para entender a si mesma. Sim, ela é assexual, que é o A de LGBTQIAP+. Sabe o A? É assexual. Então a gente hoje vai conversar com a Virgínia para a gente entender um pouquinho sobre essa personagem, sobre esse livro, sobre essa sigla. Vamos falar bastante. Arquiteta e urbanista por formação, a Virgínia P. Pagliarin trabalha como orçamentista, mas também mantém outras atividades nas redes sociais relacionadas à literatura e cultura asiática. Ela produz conteúdo para um canal na plataforma Twitch chamado Go 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 Vika, em que reage a episódios de séries do gênero Boys Love e conversa com os espectadores. Ela ainda se firma como escritora de livros de ficção, tendo lançado a primeira obra de maneira independente, Lissandra de Hallarén. Você vai me corrigir, pelo amor de Deus, Virgínia, se eu estiver falando errado, no início de 2022. Agora, a Virgínia P. Pagliarin publica Um Mundo de Cores pela editora Viseu. Vamos botá-la aqui na tela. Bem-vinda e obrigada por ter aceitado aí o convite.
Obrigada a você aí pelo convite. Prazer a todos, boa noite.
Seguinte, sempre antes de começar, da gente entrar no tema, entrar no assunto aí da que a pessoa foi convidada, seja peça, seja livro, seja o que for, eu gosto de saber da vida da pessoa, então pode saber da vida. Então, queria saber um pouquinho da sua infância, queria saber um pouquinho da sua vida, assim, como que surgiu essa coisa de escrever? Como que você começou a ter essa vontade? Como a escritora surgiu na sua vida? Como que é aí organizar essa vida, né, entre o trabalho, né, que você é arquiteta e escritora, né? Como é que funciona isso? Enfim, eu quero saber as fofocas da tua vida, babada, virgininha lá de criança, para você falar pra gente.
Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu nunca consegui me limitar a uma atividade só. Então, eu sempre quis fazer muita coisa. Eu fazia judô, eu fazia balé, fazia vôlei, eu escrevia, eu estudava, tudo ao mesmo tempo. E eu não tinha aquela coisa de tipo, ah, não é, por exemplo, igual eu comentei, eu fazia judô e balé, são coisas totalmente opostas. Eu fazia na mesma época, eu saía de um e ia para outro. E muitas vezes as pessoas olhavam para mim, mas tipo, como assim? Você tava tipo usando uma sapatilha de ponta e agora você tá tipo dando um golpe em alguém. Meu professor mesmo falava: "Menina, você vai quebrar uma perna, como é que você vai dançar?" E não sei o quê. Eu falava tipo: "Mas eu gosto de dançar." Então, eu nunca me limitei. E a escrita também não foi diferente, porque a escrita para mim sempre foi uma fuga. Em parte, eu gostava de escrever para desabafar, para pôr para fora, guardar as coisas de forma pessoal minha, mas também entreter outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu sempre fiz muita fanfic, baseada em atores, cantores, enfim, que eu gostava. A maioria boys love, porque eu sou já fujoshi aí há muitos anos, enfim. Então, a maioria. ligada ao gênero boys love, mas eu sempre gostei de escrever. E nos meus 16 anos, eu escrevi o livro da Alessandra. Só que eu escrevi, tentei publicar na época, publiquei muito conturbadamente, porque eu era uma adolescente, eu não tinha conhecimento nenhum de causa, o que eu estava fazendo, enfim, eu tinha, pra vocês terem uma ideia, eu tinha publicado ele em A4. Então, assim, tava uma coisa linda. Tava uma coisa maravilhosa. Mas depois eu tirei de publicação, tirei do ar e refiz todo o projeto. Eu voltei a escrever aí quando as minhas amigas leram o livro, inclusive a Kekei, uma delas que está aqui nos comentários, leu e falou: Vika, por que você não volta a escrever? Você gosta de escrever, você escreve bem. Eu falei, não sei, vou pensar, e aí começou a retomar essa coisa da escrita. E aí eu já estava adulta, trabalhando, outra vida, né, diferente do meu eu adolescente, mas ainda muito inexperiente no mercado editorial, porque é uma coisa completamente nova, complicada no mercado brasileiro, e eu tive que ir descobrindo como fazer isso. Ainda até hoje, eu acho que eu ainda estou descobrindo um pouco. Mas eu fui levando. E você perguntou como eu faço para conciliar. Eu trabalho aí todo dia, né? Carga horária, em teoria, normal. Mas não completamente normal. Porque eu trabalho em home office. Então, é aquela coisa, às vezes, de madrugada, enfim. Mas considerando os dias normais, quando eu não estou trabalhando, eu estou escrevendo. Então, que também não deixa de ser um trabalho, mas enfim, eu vou ali conciliando as horas do dia conforme dá.
Muito bom, é isso, né? A gente às vezes acaba. Acontece muito por aqui também. Que é essa coisa de ter o seu trabalho que te sustenta financeiramente, que não necessariamente a gente desgosta, não é isso? Mas tem uma outra parte muito legal que a gente queria fazer e ter mais tempo e às vezes não dá, né? Assim, a gente vai virando e fazendo como dá para poder conciliar tudo, né? Acontece, acho que muito artista começa assim, eu penso na escrita também como um trabalho artístico. Muito artista tem que fazer isso por um tempo até se firmar, né, na carreira, né?
Com certeza, até porque nada vem fácil, né? Às vezes, é lógico, a gente espera conseguir fazer o que ama e conseguir viver do que a gente ama fazer. Mas até chegar a esse ponto, a gente precisa se manter, pagar a conta, viver, né? Então, não dá para, simplesmente largar tudo e falar, vou viver da escrita. Então, infelizmente, não dá. Então, a gente vai conciliando aí.
Vontade dá, né?
Vida.
Enfim, vamos falar de Um Mundo de Cores. Eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia desse livro, né? E o que os personagens têm a ver com você ou com as pessoas que você conhece?
Tá. A ideia do Mundo de Cores, na verdade, ela foi uma ideia que surgiu de mim mesma. Ela veio pessoal minha porque eu tinha saído de um relacionamento, na verdade, já tinha um pouco mais de um ano. E um dos motivos do meu término, não que foi o único, mas um dos motivos do meu término era a questão sexual. E isso acabou me atormentando um pouco, porque eu não me entendia direito. Eu falava, gente, mas será que eu sou a única assim? Será que... Por que que eu não sou como as minhas amigas que, estão sempre falando disso, querendo isso? Para mim, eu não sentia aquela necessidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto e consegui finalmente me identificar. Só que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu senti que o mercado literário ainda tem uma ausência de livros que falem sobre a sexualidade. Existem, mas não é um leque muito grande. E isso me deixou assim, por que que eu não vou para esse lado? Por que que eu não faço uma história inspirada nisso? Onde eu consigo ensinar um pouquinho do que eu aprendi para todo mundo, passar a minha imagem do que eu acredito aí como amor, né? E conseguir também ajudar as pessoas a se encontrarem e se descobrirem de alguma forma. Então, a ideia acabou surgindo daí, misturando um pouquinho da realidade com o imaginário e os personagens também. A Camila, principalmente, ela é muito espelhada em mim, tanto que não só no tópico, da sexualidade, mas, por exemplo, o fato dela ser escritora, o fato dela ser atrapalhada, tipo, amar gatos, é total inspirado em mim, essa parte. Mas existem coisas que não casam ali, porque senão não seria um personagem, né? Não dá para você refletir a personalidade 100% de alguém. E a mesma coisa com outros personagens, como o Lucas, a Amanda, que são personagens que estão dentro do livro. Eles foram inspirados em base de pessoas aí que estão no meu convívio social também, mas com as suas modificações criativas.
Muito bom. E eu imagino que tenha sido para você tanto o processo de escrita quanto agora falar da entrevista sobre, não sei, seja libertador, seja também de destravar, imagino, algumas coisas em você, né? Porque você está falando abertamente sobre sua sexualidade e aquela, uma das siglinhas do LGBTQIAP+, que a gente não fala muito, né? Então, como que é isso pessoalmente para você, que está contando algo que você também foi vivendo, né? E foi descobrindo.
Então, na verdade, eu comecei a falar abertamente sobre isso tem uns 2 meses e meio, mais ou menos. Então, não era um tópico que eu tinha citado ainda. Até as pessoas que me acompanham no canal não sabiam também. Algumas desconfiavam, mas não, eu nunca tinha falado abertamente sobre isso. E eu, no começo, eu fiquei bem insegura, principalmente a primeira entrevista que eu fiz, porque parecia que ficava um negócio, tipo, entalado, um sapo, né, na garganta, tipo, não que fosse errado falar, mas era como se você sentisse aquele medo do julgamento das pessoas, sabe, o que vão pensar, o que, mas depois que eu falei a primeira vez, se tornou muito mais natural para mim falar a respeito do assunto, e eu percebi que, tipo, o eu falar sobre o assunto talvez ajude outra pessoa. E já chegaram para mim, falaram, nossa, Vika, eu peguei teu livro, eu li, eu comecei a me identificar, comecei a me entender melhor. Então, isso me ajudou bastante. Mas, no comecinho dessas entrevistas foi difícil, porque, por mais que eu esteja acostumada a fazer live, eu faço live todo dia, assisto séries todo dia, estou interagindo com a galera, é diferente você assistir uma coisa e comentar sobre, você comentar sobre si mesmo, né? Então, foi um processo complicado, mas agora tá tranquilo, assim, na medida do possível. Mas me ajudou bastante, foi bem libertador.
Eu imagino que você tenha também que acabar explicando, assim como a sua protagonista do livro, tem que explicar, né, o que que é. Porque as pessoas se referem e falam assim, gente, então, eu sou lésbica. Todo mundo vai entender. Já tá entendido. Imagino que você tenha que explicar também. E aí, que você falasse um pouquinho tanto dessa importância de explicar, quanto a importância que o seu livro acaba tendo também dentro desse contexto. E aí, uma informação que tem na própria divulgação que eu recebi da assessoria, que fala que essa falta de acolhimento a quem se entende, se reconhece como assexual, se reflete também na ausência de pesquisas no Brasil. O levantamento mais recente é de 2008, e aponta que 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens maiores de 18 anos não estão interessados e não sentem falta de sexo. Então, diante desse contexto e diante da dificuldade que imagino que seja ter que ficar explicando toda hora o que significa, problemas que a própria Camila passa no livro de, gente, não, eu namoro, eu não tenho problema nenhum em namorar, eu amo, eu me apaixono, a gente só não tem esse tipo de interesse. Qual que é a importância que você vê assim para esse livro nesse contexto no Brasil 2023, assim?
Então, sobre a questão das pesquisas e da mídia, eu igual comento com as meninas mesmo que estão aí aqui assistindo, a Carol, a Lari, eu falo muito para elas lá no canal e eu converso sempre com todo mundo que, assim, as pesquisas, elas estão muito atrasadas. E isso acaba dificultando o conhecimento das pessoas, porque aquilo que é estranho nos olhos de alguém, a pessoa já vai, tipo, se afastar. É automático, é uma defesa pessoal da pessoa, independentemente do que for, não estou falando só de sexualidade. Quando você dá de cara com algo que você não conhece, você se fecha, se protege. E poucas pessoas vão ir atrás de querer se informar sobre o assunto. Vão pegar e vão, vou jogar no Google, vou procurar livros, vou falar com pessoas que entendem. Pouquíssimas pessoas fazem isso, então acaba dificultando bastante. A questão do mercado de mídia também dificulta, porque quer queira ou não, o sexo hoje em dia é uma coisa muito comercializada. Então você pega e você fala uma pessoa só sexual.
Você tem que estar sempre querendo, né? Você tem que querer transar, você tem que ter. Tem que...
Qualquer hora, qualquer lugar.
É
Não
porque,
que
mas
isso
todo mundo
seja.
precisa
Quem
querer
quiser.
agora.
Então, quem quiser ser assim, é um direito da pessoa, mas você não se encaixar nesse padrão não quer dizer que você tenha algum tipo de problema ou que, sabe, esteja sendo errado você ser diferente da maioria do que a mídia mostra. Então, isso acaba trazendo uma problemática também. E outra coisa que você falou que você tem sempre que explicar, uma coisa que eu nunca falei, eu acho, em entrevista. É porque, tipo, assexual, dentro da sexualidade, existe vários espectros. Então, você não vai ter, tipo, a sexualidade não vai ser uma para todo mundo. Existem vários tipos de assexuais dentro da sexualidade. Então, vai ter o demissexual, vai ter o gray sexual, vai ter o assexual fluido. E essa, entre outras. Só que muita gente não vai conhecer, porque se a pessoa não conhece nem o que é a sexualidade básica, né? O que é o princípio da sexualidade, imagina conhecer mais sobre as diferenças dentro da sigla. Então é muito complicado, porque muitas pessoas, por exemplo, o assexual fluido é uma pessoa que se sente meio como demissexual e ora gray sexual. Ou seja, o gray sexual é quando a pessoa tem uma atração sexual somente em determinadas circunstâncias. Ela vai depender muito do que está em volta dela, do ambiente. Mas ela pode ter uma atração sexual. A demissexual, por outro lado, ela vai precisar ter um vínculo afetivo com alguém. E no caso, sexual fluido pode ser uma pessoa que se adequa às duas circunstâncias em algum momento. Só que assim, se a pessoa não está nem procurando o básico, como você vai esperar que a pessoa procure o mais avançado? E você pensar que a sexualidade é tão complexa, ainda vai assustar mais ainda as pessoas. Porque as pessoas têm preguiça, as pessoas têm medo. Então ninguém vai querer se informar e vai te julgar. E a primeira coisa que vai perguntar vai ser: ah, então você não faz sexo? É a primeira pergunta que fazem para qualquer assexual. E não é assim. Assexual pode fazer sexo dependendo da circunstância. Pode para ser para ter filhos, para agradar o parceiro. Vai depender muito da pessoa, do que a pessoa quer e está disposta. Então, isso acaba dificultando aí a comunicação social e a falta de informação, né?
E aí, acho que seu livro cumpre um papel bem introdutório, né? Assim, nesse sentido de a Camila tá se descobrindo e como ela conta para os pais e como ela vai se entender e entender seus relacionamentos. É muito interessante que eu estava vendo essa semana, ontem, no caso, eu assisti um filme que eu vou fazer vídeo aqui, se Deus quiser, chamado Regra 34. E aí, é um filme brasileiro, e aí ele fala sobre uma mulher que ela começa a conhecer o BDSM, né? Que é aquela coisa de, enfim, algemas. Algema é o básico, mas tem diversas
Todo
coisas, sufocamento e tudo mais dentro do sexo. O livro vai tratando isso, o filme vai tratando isso e tal. E aí, teve a entrevista coletiva também, e aí um diretor assistente, ele tava falando disso, de por que que uma coisa que, enfim, está na vida de todo mundo, que é a questão sexual, que são as relações afetivas e como a gente lida com o sexo, não se fala, né? Assim, a gente não fala. O que a gente fala é o quê? Uhul, vamos todos trepar. É isso. Entendeu? Uhul, grandes trepadores. Mas mesmo assim, se for para falar detalhes, não pode. Só de repente dançando um funk. Então, assim, eu fiquei muito pensando nisso ontem e agora também com você falando. Como que é uma coisa que teoricamente faz parte de muitas coisas, faz parte do ser humano? Assim, deveria estar na nossa. A gente falar sobre isso com naturalidade é difícil e quando a gente sai um pouco do caminho que é considerado o normal, da norma padrão, é sim, meu Deus, um negócio terrível. Então, o que você acha que o seu livro, diante de tudo isso, pode provocar em quem lê? E aí, seja o público que se identifica com a Camila, seja quem nunca nem ouviu falar nisso.
Eu acho que a reação vai depender muito da mente da pessoa e o quanto ela está disposta a conhecer ou aprender do assunto. Porque, como eu falei, existe aquele medo do novo, o medo do desconhecido. Então, se a pessoa, igual eu comentei, que teve gente que chegou para mim e falou que leu, se identificou e começou a conseguir entender mais sobre si mesma, também vai ter gente que eu sei que vai pegar o livro e vai ler, e vai, primeira coisa, vai ver que é um livro LGBT, já vai, tipo, deixa na estante. Não vai nem dar chance, não vai querer nem ler, infelizmente. Outros vão até começar a ler, aí vão ver, mas não é um boys love. Joga longe. Então, assim, quer queira ou não, infelizmente, o preconceito ainda está muito forte. E essa, as pessoas, elas não se, muitas vezes, não se dão ao trabalho de descobrir coisas novas, de aprender coisas novas. Isso acaba prejudicando muito. E muitas vezes nem, não é nem pela minha escrita em si. Às vezes é pela capa, às vezes é pela temática. Não querem, não estão dispostas, não é nem a. Não tô dizendo para todo mundo, tipo, eu tenho que concordar com tudo da sigla LGBT, tem que ser apoiador da causa, mas pelo menos ter respeito com a causa. Ter respeito com as pessoas.
A conhecer, a entender, né?
Ter respeito mínimo.
Vem muito disso, assim, de.
Como é que você vai falar mal de uma coisa que você não sabe nem o que é? Tipo, você julga que é uma coisa errada, você julga que é uma coisa. Tipo, suja, ou enfim, que são termos que a gente vê por aí, infelizmente, na boca das pessoas, mas a pessoa não sabe nem o que é, realmente. Então, assim, primeiro, antes de você falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, se limite a aprender. E depois que aprender, se você não concorda, pelo menos respeita. Então, é uma situação bem complicada, que se engloba tanto no, na literatura como na mídia, nos filmes, música, enfim.
Total. E aí, enfim, eu queria saber de você quais são os seus planos para 2023. Estamos no dia 10 de janeiro. Queria saber o que a autora está preparando aí para quem acompanha. Eu sei que tem bastante gente que te acompanha e que está aqui também. Queria mandar um boa noite, uma obrigada a todo mundo que acompanha a Virgínia está aqui conosco. E o que você está preparando para 2023 aí para quem... curte seu trabalho e tal, e para quem ainda vai está te conhecendo hoje, vai te conhecer.
Bom, tem a minha participação em antologias, até o momento eu estou confirmada na antologia The Circles e Vampire, da Quimera Editorial. Também estou confirmada na Mensagens para Você, da Lura, que é um livro de cartas. Cartas pode ser para qualquer pessoa, seja... pai, mãe, você do passado, você do futuro. No meu caso, a minha carta foi uma carta para outros autores. Então, é um projeto bem legal. E também tem os meus livros, que esse ano eu pretendo, se Deus quiser dar tudo certo, lançar dois livros. O primeiro, confirmado, é o do Henrique, que é o segundo livro da saga da Liz, né? The Mio Real. Que a Liz é o volume 1, Henrique é o volume 2 e o volume 3 é o livro da Yui. Mas esse ano sai o livro do Henrique e vai sair mais um livro na segunda metade do ano, mas esse eu não posso falar mais informação por enquanto.
Já tem tanta. Até chegar lá, a gente já vai ter lido tanta coisa sua.
Já tem, se tem Deus coisa, quiser.
Né? Tem para alimentar aí a galera por um tempo, né? Seguinte. A gente tem aqui, quem acompanha pela Lente sabe que a gente tem sempre dois quadros que a gente faz com o nosso convidado. No primeiro, não sei se você conseguiu pensar em alguma coisa, a gente fala sobre alguma notícia da última semana que marcou de alguma forma. Pode ter a ver com o tema, pode não ter a ver, marcou positivamente, marcou negativamente, alguma notícia aí que, enfim, você viu e aquilo te tocou de alguma forma.
Olha, eu até pensei em algumas, mas, assim, o que vem na minha cabeça automaticamente foi a questão política que aconteceu essa semana, mas eu admito que eu sou um tipo de pessoa que eu não falo muito sobre política, apesar de eu ter as minhas opiniões, eu não falo muito a respeito. Então eu resolvi ir para um outro lado e aproveitar a temática LGBT mesmo e comentar aí sobre o avanço do crescimento das séries asiáticas na mídia brasileira e mundial. Essa semana que passou aí na sexta-feira, a gente teve o lançamento de uma continuação, né, de uma saga que chama Cutie Pie Series. Saiu os especiais, o primeiro episódio especial dessa série. É uma série voltada para LGBT, para o Boys Love, mas eles conseguiram aí tendência em primeiro no mundial e ficaram em ótimas posições em 13 locais do mundo nos trends. Então, isso foi uma coisa bem grande, assim, para a série, para o povo da comunidade LGBT, porque cada vez mais as séries asiáticas, principalmente, que são o maior número de produções LGBT até o momento, estão conseguindo aí mais espaço na mídia. Então, eu acho isso legal de você ver. E agora estão surgindo GLs também. Eu espero, no futuro, ver séries voltadas para as outras letras também da comunidade LGBT, que seria muito legal. É um processo lento. A gente está há 10 anos aí para os boys love se consolidarem. Agora estão crescendo. Os GLs estão entrando mais agora. Então, quem sabe aí mais para frente a gente não vê uma adaptação com personagem trans, com personagens assexuais, com mais frequência do que hoje em dia, assim. Mas essa questão deles entrarem nos trends eu achei importante de comentar.
Boa, arrasou. Como, diferente de nossa autora, quem acompanha aqui sabe que eu falo... Eu adoro quem fala, quem me conhece sabe, eu adoro quem fala isso. É, quem acompanha aqui sabe que eu falo de política o tempo inteiro, né? É Big Brother política o tempo inteiro. Então, assim, inclusive a Globo News está ligada aqui na minha frente. É... São tantas coisas a serem ditas amanhã, que eu não vou falar todas. Amanhã... Toda quarta, 9 da noite, aqui a gente tem o Panoramas Conecta, que é um programa que ele acontece junto com a Rede Conecta. E a gente vai aí é um programa para a gente falar de política. E aí amanhã estaremos aqui para falar de política. Eu só digo o quê? Que hoje Xandão mandou prender mais um monte de gente, que diferente de Foucault, que era vigiar e punir, ele está só punir e punir agora. Ele só agora entrou no punir e punir no modo que ele está só mandando prender. E aí... Mas tem muitas coisas a serem ditas, gente. Eu tô até preocupada com o roteiro do programa de amanhã, tá? Que eu nem sei por onde começar já. Mas vai acontecer. Amanhã, 9 da noite, a gente está aqui. Só Deus sabe que horas isso vai acabar. Outra coisa que a gente tem aqui sempre, além das notícias que a gente sempre fala, são as dicas, né? Então, uma dica de alguma coisa. Pode ser um livro, um filme, uma série. Enfim, que você acha que a galera também devia conhecer.
Bom, eu separei esse livro aqui, que é Mais Que Amigos. Ela é da Valéria Torres, ela é uma autora nacional também. Então, eu acho que é importante para os autores nacionais se autodivulgarem, porque, igual eu comentei, o mercado literário no Brasil é muito difícil, então a gente vai se apoiando. Então, esse livro da Valéria é um livro que eu li, eu gostei bastante. Ele conta o romance da Marina, que é uma estudante, ela é escritora, ela tem muita personalidade, e ela vai desenvolver aí sentimentos por um rapaz chamado Romeu, e ele é roqueiro, e ele é totalmente oposto dela. Então é aquele romance bem, tipo, os opostos se atraem entre tapas e beijos, assim, vamos dizer assim. Mas ele é um slow burning, então ele é um ritmo mais lento. Você vai lendo, até vai desenvolver, vai chegar na amizade deles, enfim. Mas é um livro que eu recomendo bastante a galera conhecer. Tem a versão e-book na Amazon, tem versão física. Vocês podem procurar a Valéria Torres no Instagram, conhecer um pouquinho o trabalho dela, porque ela tem obras incríveis. Então, vale a pena.
Boa. A minha dica, gente, a minha lista de vídeos que eu tenho que fazer, que eu não estou conseguindo fazer para botar aqui, de coisas que eu estou assistindo, lenta, está enorme. Já não sei mais como lidar com isso. Mas então eu vou indicar uma que já tem vídeo, entendeu? Que aí você vai ali e já volta aqui ao vídeo anterior. É sobre a série Recruta, na Netflix, que é com Noah Centineo, que fez Para Todos os Garotos que Amei e tudo mais. E aí, nessa série, ele é um recruta da CIA. Ele é um advogado, ele acabou de, enfim, sair da faculdade, entrou aí para trabalhar na CIA tem 3 dias. Uns colegas dão uma sacaneada nele para mandar ele ler umas cartas. Quando ele vê, ele tá envolvido em um negócio de espionagem russa, um negócio todo, caos. E, enfim, o Noah é muito bonitinho, isso vale muito, eu gosto muito dele. Acho que é um ponto interessante para a gente assistir a série. Mas a série em si tem bastante coisa legal. Eu nunca vi Para Todos os Garotos que Amei, mas quem é fã do Noah e das coisas que ele faz, eu vi vídeos falando que as pessoas que ficaram muito felizes em ver essa série, que ele sai da comédia romântica, enfim, vai para a ação, tem muita cena de ação, mas ele também faz... comédia, né, ali é uma ação, comédia, ação, não sei como é que se existe um termo para isso, mas, enfim, falo mais também no vídeo, Recruta, tá na Netflix, ficou um tempo aí entre as mais vistas da Netflix, então, acho legal, e no vídeo eu falo um pouquinho, questiono um pouquinho o fato de no fim das... Tudo quanto é inimigo é russo e tudo quanto é gente maravilhosa é americano. Isso me irrita, dá uma irritada. Tudo quanto é gente maravilhosa ali vai salvar o mundo. CIA! Quem está destruindo o mundo? Rússia! Toda hora. Então, assim, fala um pouco disso também. Agora é o seguinte, Vika, né? Que tem,
isso.
Tô falando errado. Vika. Seguinte, eu ouvi que nas suas redes sociais, você falou aí sobre os autores se divulgarem e tal, eu vi que nas redes sociais você fala bastante disso, né? Fala da importância de usar as redes sociais para apresentar seus próprios trabalhos e tudo mais. E eu, enfim, trabalho como social media na minha vida, no meu lado Clark Kent, no meu lado super-homem eu tô aqui, mas no lado Clark Kent eu trabalho como social media. E aí, eu queria... enfim... É uma coisa que a gente tem que convencer todo mundo o tempo inteiro. Ah, eu odeio Instagram, querido. Hoje em dia não dá mais. Você tem que apresentar o seu trabalho também nas redes sociais. Não é tudo. Você não vai salvar sua vida e viver disso? Não. Mas você tem que se apresentar ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. E aí você vai dizer suas redes sociais aqui para todo mundo. Como que você faz mais essa atividade? Porque é muito trabalhoso cuidar também de redes sociais, pensar em posts, preparar posts, fazer posts que não fiquem só parecendo que você está querendo vender seu livro, seu Instagram abrir uma loja, né? E aí a galera pode não gostar. Enfim, como que você se prepara também para cuidar de redes sociais, para cuidar das redes sociais? Você também tem um trabalho na internet, né? Para além de tudo. Então, acho que deva ter alguma facilidade nisso. Então, como que você cuida? Qual que você acha que é a importância de usar a internet para se divulgar? E aí você aproveita e dá suas redes.
Tá. A internet hoje em dia, na verdade, é tudo, né? Principalmente quando você é um autor independente, porque você precisa dessa divulgação, você tem que interagir com o maior número de pessoas possíveis, pedir, implorar pra galera, pelo amor de Deus, solta um comentáriozinho ali quando você vê que eu soltei um post. Ah, vai lá, deixa seu like.
Engajamento é importante.
Sim, porque o engajamento faz as outras pessoas chegarem até você. Então, tipo, se eu solto uma postagem lá, e a pessoa vê e fala, ah, legal, e passa, e tipo, não dá aquela curtidinha, não faz aquele comentário. A gente ajuda, parece que não, mas ajuda muito. Então, sempre que eu vejo o comentário de alguém, eu faço questão de responder, eu tento engajar. Mas essa questão de criar conteúdo, eu tento me regrar ao máximo. Em 2023, a minha meta é me regrar mais ainda nessas postagens, porque eu sempre tive muita dificuldade de, primeiro, ter criatividade para post e, segundo, ter tempo para fazer os posts. Então, assim, eu tive essa luta comigo mesma, porque eu falava, gente, ou eu não tenho ideia, ou eu tenho ideia, eu não tenho tempo, e eu falava, o que que eu faço? E igual com o canal que eu tenho na Twitch, quer queira ou não, eu preciso editar os vídeos e postar, porque eu posto todas as reactions salvas no Telegram. Então, tipo, eu tô trabalhando, fazendo as coisas, editando vídeo, criando conteúdo, escrevendo e tentando não entrar em parafuso ao mesmo tempo, mas a gente vai levando. Agora, esse ano, eu tô mais regradinha. A minha ideia é, tipo, conseguir programar pelo menos o post, ter datas certas, horários certos, tentar postar sempre no mesmo horário, seguir mais aquelas regrinhas para melhorar o engajamento, melhorar a visibilidade nas minhas redes sociais. Mas eu sempre falo pra galera, gente, eu sei que tem hora que vocês devem estar cansados de me ouvir falar do meu livro, que vocês devem estar cansados de me ouvir falar, tipo, sabe, as mesmas coisas, mas pelo amor de Deus, dá aquela passadinha lá, porque ajuda, então, faz parte, é o peixe, né, a gente tem que vender, não adianta, e interagir, mas as minhas redes sociais, eu tô na Twitch, no canal Go 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 Vika, que é onde a gente assiste as séries,
Vika com K,
com K. A gente assiste as séries Boys Love, Girls Love, e às vezes séries, né, héteros, normais, assim, normais que eu digo no sentido mais convencionais, né, porque as pessoas são a forma de pensar, mas também tô no Instagram e no Twitter. O Twitter eu criei há pouco tempo, é o Twitter para livros, onde eu resolvi também postar minhas opiniões sobre algumas coisas que eu assisto, sobre coisas que eu tô lendo, que é @vpagli, de Pagliarinha, Vpagli, _books, no final. Então, quem puder, me segue lá, quiser conversar, tiver dúvida, quiser saber do meu livro, dos meus trabalhos, sugerir coisas, só me manda mensagem que eu tô total à disposição.
Boa. Tem Instagram também? Tem, né?
Ou tem Instagram e Twitter. Eu sou mais ativa no Instagram, dos livros. E tem o canal do Telegram, que também é GolGolGolVica, que é por onde saem as séries.
Tá em todo lugar, gente. Não tem como. Não sei o que tá acontecendo com ela, o que ela tá falando. Não tem como. Não sabe porque não quer.
Você me acha. Se quiser, me acha.
Não sabe porque não quer. Porque ela está em todo canto.
Sim.
Gente, eu tô muito... Fiquei muito animada com essa entrevista. Gostei bastante. Como eu falei, era um... É um tema que a gente, exatamente, pela falta de pesquisa, pela falta de gente na mídia falando sobre, de produções, seja um livro, seja séries falando sobre, vai passando. A gente sabe que existe, tá ali na sigla, sei a sigla, sei mais ou menos as coisas que estão ali, mas a gente vai separar LGBT, parei aqui às vezes, entendeu? O resto, a gente não vai sabendo muito. Então, o livro foi muito, eu acho que foi muito legal do livro isso, que ele é introdutório. E ela vai apresentando para a gente as possibilidades de relacionamento que existem e que a gente acha que tem que... Porque as pessoas falam assim, gente, se não está transando toda semana, acaba o casamento. É assim, gente, que, primeiro, que nem dá, gente. Que nem, às vezes nem... Tem gente que fala assim, ai, 3 vezes na semana. Gente, agenda, não cabe na minha agenda, de repente.
Não, e não só isso, uma coisa que eu tento também, que eu tentei trazer com o livro, a questão de relacionamento, não só com a questão da sexualidade, mas, por exemplo, diferença de idade, distância, mostrar que os relacionamentos têm, tipo, pode acontecer de diversas formas e não obrigatoriamente tem certo ou errado, porque às vezes dá certo para você, não vai dar certo para outra pessoa, mas não cabe a mim julgar o seu relacionamento, seja ele qual for.
E tem vários tipos de relacionamento no seu livro, né? E também tem, paralelamente, a Camila, a personagem, ela também está escrevendo um livro, então a gente vai acompanhando esse processo, né? Que tem um pouco de você ali também nisso, de como foi o seu processo com o seu primeiro livro. Você achou legal? Por que a Camila também é uma autora?
A Camila é uma autora porque eu queria mostrar um pouquinho das dificuldades que ela passa no mercado editorial, tipo as incertezas dela de vale a pena eu escrever, não vale a pena eu escrever, o que que eu preciso fazer para publicar um livro. Então eu quis mostrar um pouquinho disso e também aí mostrar que não é simplesmente chegar, tipo, pegar um teclado e sair digitando. Você precisa pensar o que você vai escrever, você passa horas escrevendo, muitas vezes você escreve, aí você pode perder alguma coisa, por algum motivo o computador deu pau, não salvou, enfim, N problemas. Ou então você escreveu, foi ler, não gostou do que escreveu, achou alguma brecha, algum buraco, você precisa rever. Então, não é simplesmente só, tipo, chegar lá e fazer e pronto, imprimir o livro, publicou e festa, sabe? Tem muita coisa por trás.
Qualquer tese de lançamento e noite de autógrafos, né? Aquela coisa,
É.
na prática, às vezes nem tem. Às vezes nem. Essa parte, às vezes, não chega, gente. Mas eu imagino que escrever também seja uma coisa que muita gente diz sobre atuar também, né? Você não consegue não fazer, né? É uma coisa que.
É mesmo que você não esteja fazendo profissionalmente, você acaba fazendo para você. Seja escrever um diário, um livro de receitas, cada um vai escrever aquilo que vai, tipo, fazer bem para a pessoa. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não escrevo. Mas aí você olha para a cozinha da pessoa, a pessoa tem um livro desse tamanho com um monte de receita, mas você fala, isso é escrever. É um outro gênero, é um outro estilo de escrita, mas é escrever. Ou eu gosto de escrever cartas, gosto de escrever poemas, contos, diário. É, não deixa de ser uma escrita.
Eu, no caso, escrevo tweets mesmo. Seguinte, lembrando, redes sociais aqui na descrição, minhas redes sociais. A Vika já falou as dela, botei aqui o arroba também no, nos comentários. E Pix também na descrição, quem quiser aí ajudar de alguma forma a produção de conteúdo, a gente poder investir mais, reverter esse dinheiro, fazer tudo pro canal mesmo, gente. Então, assim, é isso. Obrigada, viu? Ah, outra coisa, em algum momento, não sei qual momento, tá? Eu já não posso estar garantindo para vocês, mas em algum momento isso aqui também vai lá para o Spotify, para as plataformas de áudio, para gente, para quem quiser, enfim, ouvir, mas eu já não vou dar datas. Para poder falar, vou dar data, daqui a pouco não está na data, então não vou dar data. Mas é isso. Obrigada, obrigada às meninas que ficaram aqui no chat, falando com a gente, assistindo a live. Muito, muito obrigada. Divulguem, mandem para os outros, para outras pessoas conhecerem o trabalho da Vicky. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Vitor.
Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Carol, Lari, Kekei, de verdade. Obrigada pelo convite, Manu. E qualquer coisa estou à disposição. E quando você colocar, me avisa, que aí eu divulgo.
Pode deixar. Agora, gente, na hora de encerrar a transmissão, como ele dá uns segundinhos de delay, eu sempre termino assim, a gente dá um sorriso, uma coisa, para a gente terminar bonito. Ó. Vou encerrar, gente.